Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Assis Gás, que preside essa sessão, e também me dirijo aos caros colegas. Vou fazer uma, embora breve, mas não posso deixar de aqui trazer, é um tema que vem afligindo o Brasil, que vem preocupando. Existem diversas comissões tratando sobre isso. Vem em todos os lugares que a gente anda, há uma preocupação em relação ao tema. Ainda na última segunda-feira à noite, num canal de televisão em Florianópolis, nós, os três representantes aqui do Senado, nós com o senador Luiz Henrique da Silveira, o senador Paulo Bauer e esse que vos fala, tivemos um debate no programa de televisão, como eu disse antes, ao vivo em Florianópolis, e os telespectadores, as perguntas que vinham, e muitas delas relacionadas a esse tema da redução ou não da criminalidade em relação, se reduz para 16 anos, ou como é que se faz, como é que se enfrenta isso, a questão prisional que há no Brasil, essa preocupação toda das famílias e os casos que envolvem esse conjunto de teses, de ações. Então, há muitas tendências, não reduz para 16 anos, não reduz, não tem como onde colocar, se reduzir, os presídios estão lotados, não tem como colocar mais gente, colocar jovens com essa idade no meio de prisioneiros profissionais, isso não recupera. Então, uma preocupação das famílias, ou a questão do tráfego, a questão de então, que envolve menores, o estatuto da criança e do adolescente. Então, é um tema que o Brasil não pode deixar de meditar, embora o Congresso Nacional, ele entra em recesso nos próximos dias, na próxima semana, mas é um tema que não pode sair da pauta. Nós não podemos deixar de tratar deste caso e encontrarmos num debate nacional, num debate com todos os setores, principalmente os que lidam com esse tema, para que possamos harmonizar, possamos encontrar o melhor para todos. Então, cresce em nosso país a discussão acerca de extrema relevância em relação a esse tema. Refiro-me à educação, à redução, como disse antes, da maioridade penal, que deve ser motivo de nossa total atenção. Primeiramente, gostaria de deixar claro que, por envolver repercussão tão variadas e significativas, a questão deve passar por um profundo e extenso debate, envolvendo os poderes executivo, legislativo e judiciário, em todos os seus níveis, bem como a sociedade civil. Não tenha pretensão de expor convicções definitivas e imutáveis. Nossa intenção é, primordialmente, apresentar questões para essa indispensável reflexão sobre o assunto. Por outro lado, não é possível discutir a redução de maioridade penal sem, concomitantemente, avaliar nosso sistema penal. Não há como negar que vivenciamos um verdadeiro estado falimentar, com superlotação, fugas e, acima de tudo, distante prática reintegradora e educativa. Nossas cadeias, grosso modo, tornaram-se grandes amontoados de presos, que de lá saem, por vezes, piores do que entraram. É forçoso admitir que iniciativas e políticas socioeducativas são exceção. No jargão popular, essas instituições tornaram-se verdadeiras universidades do crime. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira, ao fim de junho deste ano, era de 513.802 pessoas, entre homens e mulheres, em regimes fechados, semiaberto e aberto, em cadeias, penitenciárias, presídios e delegacias de polícia, nos âmbitos federal e estadual. Isso mesmo. Mais de 500 mil de pessoas. População igual à de cidades médias brasileiras. Compõe esse contingente que cumpre algum tipo de restrição de liberdade. Igualmente alarmante é o déficit de vagas. Mais de 200 mil. Sem dúvida, a solução não é unicamente construir mais e mais presídios, pelo menos não no modelo atual. Reforçando o que disse acima, do total dessa população carcerária, somente 43.334 participam de atividades educacionais, ínfimos 8,4% do total. Como reflexo imediato, os altos índices de reincidência no crime. Outras informações desse relatório já nos indicam uma linha de reflexão. A maior parte dessa população carcerária está na faixa etária de 18 a 25 anos e não tem sequer um ensino fundamental completo. Por fim, outro dado merece relevo. Dentre os crimes tentados e ou praticados, considerando toda a tipificação de nosso Código Penal, a imensa maioria é composta por crimes contra o patrimônio e crimes envolvendo tráfico de entorpecentes. Este campeão absoluto de ocorrências, mais de 110 mil. Este fato em si já merece outro debate. O mesmo se repete nos centros de correção de menores infratores, cuja fórmula tornou-se mera reprodução do modelo empregado nas prisões. Mas este quadro não pode desestimular a discussão e, tampouco, a busca por soluções, se não definitivas, ao menos mitigatórias. Com relação ao sistema penitenciário, uma alternativa viável consiste na descentralização das unidades penitenciárias. A opção por grandes construções exige uma logística complicada, gera altos custos, além de promover o afastamento dos apenados, de seus familiares e de um pernicioso ajuntamento, permitindo a formação de grupos e gangues. Seria interessante que, em determinado momento, cada comarca pudesse, comarca do Poder Judiciário, comarca pudesse ter uma pequena unidade prisional, proporcional ao número de habitantes, possibilitando a aplicação mais eficiente de políticas educativas e reintegradoras. Acho que é uma saída, é pensarmos nessa descentralização. Já que a questão envolve os menores infratores, demanda outra reflexão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, um grande avanço na legislação brasileira no campo dos direitos humanos, classifica como criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Até lá, são inimputáveis. Isso não significa, no entanto, que não sofrem restrições. Dos 12 aos 18 anos, o menor está sujeito a uma série de medidas educativas e punitivas, inclusive em privação da liberdade por período máximo de 3 anos. Cito o promotor de justiça do Estado de São Paulo, hoje Heitor dos Santos, em artigo publicado no site do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Abre aspas. É verdade que, ao criar as medidas socioeducativas, o legislador tentou dar um tratamento diferenciado aos menores, reconhecendo neles a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Nessa linha, as medidas deveriam ser aplicadas para recuperar e reintegrar o jovem à comunidade, o que lamentavelmente não ocorre, pois ao serem executadas transformam-se em verdadeiras penas, completamente inócuas, ineficazes, gerando impunidade, tão reclamada e combatida por todos. No processo de sua execução, essa é a verdade, as medidas transformam-se em castigos, envolvendo os menores, os maiores, a sociedade, não recuperam ninguém, a exemplo do que ocorre no sistema penitenciário adotado para os adultos. Fecho aspas, encerro o promotor. Por outro lado, não podemos ignorar o clamor de parte da população diante desse tratamento diferenciado. especialmente na ocorrência de crimes hediondos, como estupro ou latrocínio. É difícil imaginar que um menor de, por exemplo, de 17 anos, não tenha a mínima compreensão da dimensão de seu ato e, consequentemente, não tenha uma punição compatível, proporcional. Então, eu acho, defendo a tese, de que o menor de 18 anos, ele tem que ter uma punição, porque ele consegue assimilar, já, de acordo com a informação avançada que existe no Brasil hoje. Agora, deve haver uma diferenciação nesses casos. Há grandes diferenças, comparamos a legislação brasileira com a de outros países. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, não existe idade mínima para aplicação de penas, por exemplo. Lá, são levadas em conta a índole do criminoso, tenha a idade que tiver, e a sua consciência a respeito da gravidade do ato que cometeu. Em Portugal e na Argentina, o jovem atinge maioridade penal aos 16 anos. Na Alemanha, a idade limite é de 14 anos e, na Índia, 7 anos. Pasmem. O Brasil optou por uma análise puramente biológica para determinar a compreensão do jovem acerca do ato cometido. Uma alternativa seria avançar para uma análise mais ampla de características biopsicológicas. Nós tínhamos que não só ficar na idade biológica, mas a ideia que nós propomos que, além da biológica, a parte psíquica também se envolva neste caso. De minha parte, acredito ainda em uma alteração na legislação atual, que cria uma espécie de regime diferenciado, talvez compreendendo as idades entre 14 e 18 anos, aliadas a uma análise psicológica e psiquiátrica. Este prazo máximo de 3 anos para medidas socioeducativas, por exemplo, deve ser revisto quando a ocorrência de determinado tipo de crime. Compartilho também a opinião externada pelo senador Paulo Bauer, com larga experiência na área educacional. O nobre colega quer punição para aqueles que aplicam, ou melhor, aqueles que aliciam menores para seus serviços criminosos, contando com uma alegada impunidade. Estes aliciadores devem ser penalizados 2 vezes, pelo crime que cometem e pelo envolvimento em desencaminhamento de menores, enquanto os que foram aliciados teriam uma redução proporcional na sua punição. Então, veja, senhor presidente Assir, é duro, mas é uma tese que merece atenção. O menor, se ele foi induzido ao crime por um maior, por um profissional do crime, que usa o menor como mula, como se diz na gíria, como laranja, para se esconder, o uso como escudo. Tá? Se esse menor ele foi induzido ao crime, ficar comprovado isso, tem que ter pena? Sim. O menor de 18 para 16 anos, o Colha Covarde, tem que ter pena? Sim. Mas se ele foi, é comprovado que foi induzido, a pena será aliviada, minimizada a pena desse jovem. Agora, será reforçada a pena do profissional, daquele que esteve por trás e induziu o jovem. Ele será responsabilizado, e a proposta do senador Paulo Bauer até em dobro. Acho que isso só precisamos fazer com que se exija para aqui no Brasil, se dê mais responsabilidade, se criminalize mais os que induzem os jovens como instrumentos para se proteger e alcançarem principalmente crimes violentos. Por fim, como citei no início desse pronunciamento, essas são apenas algumas reflexões que deve permear um debate maior, a ser aprofundado e estimulado por todos nós. Algumas certezas, no entanto, são irrefutáveis. O tráfico de entorpecentes está na raiz da criminalidade brasileira. Contra ele, precisamos, sim, intensificar o combate à repressão, mas também fortalecer campanhas educativas. Educação, de forma geral, ampla e irrestrita, é a melhor arma para combater a escalada da criminalidade e da insegurança que galopa passos largos e mantém os brasileiros reféns do medo. Trata-se de caminho inevitável para um futuro melhor para o nosso país, para a sociedade justa e democrática que queremos. Este conceito não deixa margem a dúvidas. São essas as nossas considerações, nobre presidente Assir, que trago já no início da tarde de hoje, no limiar dessa sexta-feira, para consideração. É um tema que está em debate, está na pauta nacional, aonde se vai, como é que vamos enfrentar se diminui ou não a criminalidade de menos de 18 anos, de que maneira vamos pautar isso, como é que nós vamos criminalizar, de que forma, como é que vamos responsabilizar a mais os profissionais do crime, os maiores, que usam os menores para induzir nisso, no crime. Quer dizer, são temas e as prisões também, da descentralização. Há uma tese de que nas comarcas do Brasil inteiro possamos com prisões menores de acordo com os habitantes de cada comarca, muitas vezes que é no município, tem mais do que uma, ou que abrange vários municípios, possa se resolver as questões, para que fiquem ali mesmo, de acordo no seu ambiente, na sua região, para não entupetarmos, como se diz na gíria, em prisões de toda a ordem, em alguns lugares, nessa transformação. Claro que tem que haver excepcionalidade, presos especiais, tem que ter isso, mas senão nós precisamos encarar isso, da descentralização, harmonizar para os que são profissionais, são condenados, mas também para aqueles que são menores, que são ou induzidos ou que procuram praticar esponte própria, como é que vamos tratar disso nas próprias comunidades, nas próprias comarcas? Eu acho que é uma das saídas para essa questão tão forte no Brasil inteiro. No mais, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância, sua presença e Vossa Excelência, mas não podíamos deixar de trazer esse tema tão relevante. E na próxima, se Deus quiser, vamos também fazer um resumo das atividades do que foi o ano de nossa parte nesse Congresso Nacional. Muito obrigado, Vossa Excelência, e aos caros colegas.